Bem-vindos ao quarto e último episódio da série Mudar o Atlântico em 4 Vagas, onde conhecemos projetos de cooperação do programa Interreg Espaço Atlântico 2014-2020. Cerca de 75% do comércio externo da União Europeia passa por portos. O aumento da eficiência energética nestes locais, com imenso potencial em recursos renováveis, poderá ajudar à diminuição da pegada ambiental do setor dos transportes, que tanto depende de combustíveis fósseis. Conversamos com Francisco Taveira Pinto, diretor do Departamento de Engenharia Civil da FEUP, sobre o projeto Portos e as potencialidades da energia que vem do mar. Gostaria de começar por perguntar-lhe, quando falamos da pegada energética, por assim dizer, de um porto, de que diferentes origens e impactos é que estamos a falar?
Bom, digamos, os portos são portanto, infraestruturas que consomem muita energia, maioritariamente de origens fósseis, e por essa via, pronto, a pegada é um bocadinho significativa, portanto, dependendo um pouco da dimensão do porto em si e do tráfego e do volume de tráfego que tem, essa pegada pode ser maior ou menor, mas enfim, tem alguns impactos quer na qualidade do ar em particular, quer também um pouco, por vezes, na qualidade da água, e portanto a relação é um pouco essa.
A que objetivos é que se propôs este projeto Portos?
Enfim, a ideia deste projeto foi no sentido de tentar aproveitar as energias renováveis que existem nas imediações dessas infraestruturas, desses portos, e essas energias renováveis são de várias naturezas, em particular, pronto, a energia das ondas, a energia solar, a energia do vento e, em alguns casos, a energia associada às correntes marinhas. Portanto, a ideia foi tentar, através de casos de estudo, de casos piloto, porque nós não podíamos analisar todos os portos, tivemos que selecionar ou escolher alguns. Portanto, através desses casos piloto, nós tentamos quantificar qual é que seriam essas energias renováveis disponíveis e de que forma é que elas podiam ser utilizadas, ou que podem ser utilizadas nos portos, reduzindo, obviamente, o consumo do lado fóssil, tornando-as as infraestruturas mais eficientes, contribuindo para a diminuição do nível de poluição, a pegada carbónica, enfim, e outros benefícios para o ambiente, para a qualidade da água, e até benefícios, obviamente, económicos e financeiros para a própria infraestrutura, porque o recurso energético está ali mesmo ao lado, porque os portos estão no mar, não é? E, portanto, aqui também há um benefício económico, enfim, que terá um período, de retorno, mas que a curto prazo, qualquer investimento que tenha que ser feito, irá ser recuperado.
Este projeto, cruzando parceiros de 5 países, teve também casos de estudo de portos noutros países. No caso de Portugal, foram o Porto de Leixões e o Porto de Ponta Delgada, certo?
Exatamente.
Poderia resumir-nos, no caso destes dois portos portugueses, qual foi a avaliação feita às energias, ao potencial para as energias renováveis?
O projeto teve duas fases e, portanto, depois teve uma extensão na parte final de mais 6 meses e, portanto, foi nessa segunda fase que entrou o Porto de Ponta Delgada e o Porto de Tenerife. A informação mais detalhada que temos e que foi possível obter, porque tivemos mais tempo a trabalhar nisso, foi relativamente ao Porto de Leixões, e, de facto, o recurso energético da parte das ondas é um recurso significativo. Portanto, nós pudemos quantificar isso através de modelos numéricos. Também fizemos o mesmo que me referi para o recurso eólico e também para o recurso solar. No caso do aproveitamento das correntes, neste caso particular, o Porto de Leixões, ou a administração do Porto de Douro, Leixões e Viana do Castelo, é também responsável pela gestão da via navegável do Rio Douro. E, portanto, essa avaliação do potencial das correntes, neste caso fluviais, para o aproveitamento, para a produção de energia elétrica, foi efetuada no Rio Douro. Dessa análise, enfim, resultou como um maior potencial, obviamente, a questão das ondas, mas e nós estudamos algumas tecnologias que poderiam ser até, ou pelo menos uma tecnologia híbrida, que podia ser incorporada na obra da extensão do Molho Norte do Cabramar do Porto de Leixões, mas pronto, depois por razões, obviamente, de timing, do desenvolvimento do projeto e da construção da própria obra, isso não foi possível, incorporar, mas enfim, o estudo está feito, os trabalhos estão feitos, podem ser aproveitados para outros portos e para outras infraestruturas similares. Mas, portanto, essa avaliação foi feita para o caso das ondas, a parte solar também, enfim, foi feita uma avaliação e também para a parte do vento, a questão das correntes no canal de navegação do estuário do Rio Douro, enfim, não mostrou ser tão... não ter um potencial tão elevado, tanto mais que depois há ali algumas repercussões relativamente a questões de segurança ligadas à navegação, e portanto, em função desse potencial, aliás, como eu referi, o Porto em si tem um plano de adesão e de melhoria do volume de energias renováveis que é utilizado. E essa questão do aproveitamento da energia solar até acaba por ser relativamente mais fácil de implementar, desde que se encontrem superfícies nos telhados, edifícios, etc., para instalar painéis solares, e portanto essa componente energética está a ser relativamente fácil de implementar, enfim, ao longo de um determinado período de tempo. A questão da parte da energia eólica também, pronto, como sabemos, enfim, a zona costeira portuguesa tem condições favoráveis para o aproveitamento desse recurso, portanto, não é em vão que em Viana do Castelo são instaladas infraestruturas flutuantes para o aproveitamento da energia eólica offshore, enfim, são bem conhecidas as nortadas e, digamos, ventos com algumas velocidades com bastante energia aqui na costa portuguesa, e portanto no âmbito desse plano e sabendo desse potencial, desse recurso, sabemos ou sabe-se que a entidade portuária está também a tentar, está a estudar a possibilidade de implementação de torres eólicas para aproveitamento dessa energia. Portanto, nós, enfim, fizemos esse trabalho de avaliação para vários portos, eu estou a pormenorizar no caso de Leixões, e, enfim, Leixões era um parceiro do projeto, como referiu, isso, enfim, não só pelo projeto, mas também pela necessidade de haver essa transição energética e a melhoria da eficiência dos vários sistemas, enfim, tem conduzido à implementação de algumas dessas medidas, e, portanto, quero crer que o projeto em si, enfim, terá contribuído um pouco para esse planeamento que está a ser feito neste momento e que vai continuar a ser feito a curto prazo, não só neste porto, como noutros portos.
No caso desta avaliação do potencial da energia das ondas, foi testado, salvo erro, também uma infraestrutura na Faculdade de Engenharia, certo? Poderia falar-nos um pouco sobre esta tecnologia, como é que funciona?
Muito bem. Pronto, existem muitas tecnologias para o aproveitamento da energia das ondas. Aquela que nós estudamos foram dispositivos que seriam integrados dentro de um quebra-mar ou de um molho, que é uma estrutura portuária que ajuda a dissipar a energia da onda incidente para que dentro do porto os níveis de agitação sejam mais calmos para as atividades portuárias. E, portanto, a ideia surgiu de, em vez da estrutura estar a dissipar a energia, portanto perder essa energia, incorporar dentro desse quebra-mar, que é aquilo que está a ser construído agora, uma secção especial, com características especiais, em que essa energia, em vez de ser dissipada, era, enfim, era armazenada, produzindo eletricidade. Esse dispositivo era um dispositivo híbrido, e ao ser híbrido e ter dois dispositivos distintos, na mesma secção, portanto, na mesma infraestrutura, tinha dois dispositivos diferentes. Um deles é uma coluna de água oscilante, portanto, no fundo é uma espécie de uma chaminé que está ligada ao mar. As ondas, enfim, interagindo com a estrutura, naquele movimento de vai e vem, enfim, fariam oscilar a água dentro dessa coluna, dessa chaminé. Dentro dessa coluna existe ar, e esse ar também seria movimentado de forma oscilatória, e, portanto, obriga o ar a passar por uma turbina, e o ar, ao passar pela turbina, enfim, como sabemos, as turbinas produzem eletricidade. Isso era um dos sistemas. O outro sistema estava exatamente na mesma secção, portanto, sobreposto a este, permitia recolher a água das ondas, portanto, a onda ao rebentar na estrutura entrava dentro de reservatórios, e esses vários reservatórios depois estavam ligados à bacia portuária por uma tubagem, e nessa tubagem existe uma turbina também de baixa queda que produz eletricidade. Portanto, nós tínhamos dois sistemas diferentes que aproveitavam duas formas distintas da energia do mar. Este sistema, portanto, foi ensaiado no tanque de ondas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a uma escala mais reduzida, 1 para 60, de forma precisamente a avaliar essa capacidade de produção de eletricidade pelas duas vias que eu referi. Eu
estava aqui a ver uns valores, portanto, sobre esta questão da ação piloto, que a produção de energia conseguiria suprir cerca de 5% do consumo total do Porto de Leixões. Estou a ler isto corretamente?
Sim, mas isso seria, portanto, nós só ensaiamos um módulo e, portanto, esses 20 metros, enfim, em termos médios, obviamente, poderiam produzir em contínuo e admitindo que esse recurso estaria sempre disponível, em média, porque há alturas em que não há tanta energia disponível, não há ondas, não há... E, portanto, aquele módulo de 20 metros seria responsável por poder produzir, de acordo com esses pressupostos, até 5% do consumo global. Claro que se nós puséssemos outro módulo ao lado, ou seja, em vez de 20 metros, se fossem 40, podíamos chegar aos 10% e assim sucessivamente, né?
Sim, exato. Depois mencionam aqui essa possibilidade, né, de escalar isto até aos 300 metros. E, portanto, também aumentando aqui o potencial de poupança, digamos.
A grande questão é a eficiência do sistema. Portanto, o mar tem muita energia, aliás, costuma-se dizer que em termos médios a energia elétrica disponível no mar num ano daria para abastecer em termos médios o mundo, portanto, o que é significativo. A questão é como é que nós conseguíamos aproveitar toda essa energia.
Fala da energia das ondas, mas também das marés?
Sim, 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 todos os tipos de energia que estão disponíveis no mar. A questão é que nós nunca conseguimos aproveitar 100% dessa energia, porque os sistemas mecânicos têm eficiências, enfim, por vezes baixas. E, portanto, o grande problema de muitos destes dispositivos é que eles ou conseguem só aproveitar 10% desse valor que está disponível, ou 15%, ou 20%. E, portanto, é uma percentagem relativamente baixa. E, portanto, isso torna menos rentável o investimento. Ao juntarmos as duas tecnologias na mesma, portanto, imagina que uma tem uma eficiência de 15%, a outra tem 15%, somando as duas temos 30%. Tem uma rentabilidade muito melhor e torna o sistema mais rentável e mais eficiente na capacidade de produzir eletricidade a partir do recurso disponível.
Quando falamos de energias renováveis, é amplamente discutida a questão da energia eólica, da energia solar. Não ouvimos tanto falar da energia das ondas, da energia das correntes marítimas. Por que razão? Especialmente sendo Portugal um país com tanta costa e, portanto, assumidamente com tanto potencial marítimo.
Bom, não se ouve falar tanto, mas, digamos, há muito trabalho em curso, enfim, porque as tecnologias que referiu, a questão do solar e até da parte eólica, nomeadamente esta última até pode estar no mar, mas nesse caso as infraestruturas não estão propriamente em contacto com o meio agressivo do mar, ou seja, as turbinas estão no ar e os painéis solares, enfim, no caso, estarão em terra, portanto, não, o dispositivo em si não está mergulhado na água do mar, enfim, transmitido a ideia de uma forma bastante simples. E o facto de estar dentro do mar traz outras implicações em termos de durabilidade dos materiais. O próprio sistema mecânico, enfim, tem que funcionar, enfim, na presença das ondas, isso é o ambiente por vezes é bastante agressivo. Como sabe, às vezes temos tempestades, enfim, bastante energéticas, e nesses casos o dispositivo provavelmente não consegue funcionar, terá que hibernar, digamos, e isso traz alguns problemas ao desenvolvimento das tecnologias. Muitas tecnologias são estudadas ou começam a ser estudadas no papel, depois passam para o laboratório, depois são testadas em computador, depois fazem-se pequenos testes em zonas mais controladas, mas depois, às vezes, quando vão para o mar é quando começam efetivamente a surgir alguns problemas. Apesar de tudo isso, há sistemas que têm estado a produzir eletricidade a partir da energia das ondas. O dispositivo Core Power irá ser instalado na costa norte portuguesa em breve, pelo menos isso está previsto. O dispositivo Wave Roller tem estado instalado ao largo de Peniche, enfim, é uma estrutura submersa, e também tem estado a produzir eletricidade. Enfim, às vezes essa informação não é conhecida com detalhe, mas enfim, há algumas notícias que dizem que...
Portanto, está a haver progresso nesse sentido, no desenvolvimento desta tecnologia.
É um bocadinho mais lento, aliás, nós costumamos dizer que há 30 anos se calhar encontrava uma eólica no monte e outra aqui ou acolá, ou seja, e neste momento encontra centenas ou até muitas mais dessas turbinas eólicas. E, portanto, há um período, há uma curva de aprendizagem, não é, que demora o seu tempo. E, pronto, no nosso caso, enquanto engenheiros e investigadores, nós esperamos que o aproveitamento da energia das ondas possa vir a ser uma realidade um dia destes, não sabemos quando, mas isso obriga a um trabalho, enfim, que demora o seu tempo, não é?
Saiba mais sobre este e outros projetos que têm o oceano em foco na série Mudar o Atlântico em 4 Vagas, na página do Azul.
Mudar o Atlântico em 4 Vagas é uma série editorial do Público sobre as potencialidades das regiões atlânticas europeias e os desafios que enfrentam a nível ecológico e de crescimento económico, social e territorial. Esta série editorial tem o apoio do programa Espaço Atlântico 2014-2020.